Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo Imaginário. Como o Daniel comentou, a nossa trilha de segurança, nosso objetivo hoje é apresentar para vocês um cenário de como que a gente pode melhorar a segurança do ambiente de vocês usando tecnologias da Microsoft. Ou seja, a gente pode aumentar em muito o nível de segurança do ambiente de vocês sem fazer nenhum investimento adicional aos softwares que vocês já têm. Então, no nosso cenário, a gente está tentando apresentar soluções onde uma empresa tinha problemas de segurança, vazamento de informação, acesso indevido, acesso ilegal. Então, como que a gente pode resolver isso tudo, né? Ao longo do dia, vão estar participando eu, o Beto, Alberto Oliveira, que é o meu moderador nesse evento, que vai estar falando só sobre a parte de segurança desses servidores. Em seguida, logo depois do almoço, nós vamos ter a palestra do Luciano, que vai estar falando de segurança de desktop. E, por fim, o Marcos Tupinambá, que vai trabalhar na Polícia Civil e vai trazer para a gente alguns casos reais do que acontece na parte de segurança e crimes digitais, para a gente materializar tudo isso que a gente está falando, né? Segurança não é somente conceitual, o problema ela está ali, a gente tem que resolver, tem que trabalhar nele e o Marcos vai estar ilustrando alguns cenários bastante interessantes, né? Toda a nossa palestra vai estar concentrada, todas as palestras vão estar concentradas no conceito de defesa em profundidade, né? Vocês devem ter ouvido falar desse conceito de defesa em profundidade, que é a gente está se aproximando cada vez mais dos dados, né? Existem alguns autores, eu insisto já, para quem assistiu já alguns webcasts meus, eu insisto, numa teoria que alguns autores afirmam que o perímetro ele está enfraquecendo, ele está mudando, né? Não faz mais sentido a gente basear toda a nossa política de segurança somente numa política de perímetro, né? Com um firewall ou uma ponta. Isso não atende mais o cenário de hoje em dia. Então, o conceito de defesa em profundidade, assim como a desperimetrização, que é do Fórum Jericó, ou outras nomenclaturas que adotaram, reforçam a necessidade de trazer a segurança para o nível do dado. Isso que vai ser um pouco da nossa palestra. Então, eu vou começar falando da segurança de rede, né? Que com IPSec, PKI, NAP. O que quer dizer? Como que a gente pode estar garantindo que somente máquinas confiáveis possam estar acessando a nossa rede, né? Então, vamos lá, pessoal. Bom, quais são os novos desafios da TI, né? Então, a TI hoje, ela tem que endereçar não mais só o acesso à internet, prover o acesso à internet para os usuários internos. Cada vez mais, os usuários estão demandando acesso de qualquer dispositivo, celular, tablet, acesso remoto, de casa, de várias maneiras, integração entre empresas, e como que a gente oferece esses acessos de forma segura, é que é o desafio da nossa área, né? Por isso que os autores afirmam que o perímetro tá morrendo. Não faz mais sentido você criar políticas somente para dentro da sua rede interna. A sua rede não é mais só para dentro das suas fronteiras, a sua rede é a internet. Então, o seu usuário, o seu cliente, ele está fora, né, da sua rede, ele está numa intranet, ele está numa internet, está no 3G, está no celular, está no tablet, etc. E aí, como que algumas tecnologias podem estar ajudando isso, né? Na parte da Microsoft, a base central de tudo é o Active Directory, né? É o repositório de objetos e usuários do nosso domínio. Ele que vai estar fazendo o controle e vocês vão ver que muitas das configurações a gente pode implementar de forma centralizada e automatizada para garantir a segurança do ambiente, né? Autenticação de dois fatores também é um ponto muito importante. A gente vai ver que com o PKI, com o certificado digital, a gente pode implementar isso, que é senha. É um ponto de falha muito forte de segurança, né? Então, a gente eliminar a senha, quer dizer, colocando um segundo fator de autenticação, que é alguma coisa que eu tenho, além de ser alguma coisa que eu sei que é a senha, aumenta muito o nível de segurança do ambiente. O IPv6, pessoal, está aí, é uma realidade, tá? Já existem redes funcionando aqui na minha rede interna, a gente já está fazendo laboratórios com IPv6. IPv6 está chegando, não tem como escapar e ele vai mudar muitos paradigmas de interconexão e também de segurança, né? Nós vamos falar de IPsec. IPsec é nativo de IPv6, então, se vocês não ouviram falar ainda, apresse-se, comecem a estudar sobre IPsec IPv6, que ele está chegando. As políticas de IPsec em si, né? O NAP, vamos ver o que é o NAP, que é o Network Access Protection, e algumas configurações a níveis de firewall. Então, mais uma vez, no cenário atual, a gente tem que endereçar acessos de diversas formas. E como que a gente consegue proteger isso, né? Como é que eu consigo garantir que um determinado dado ele só vai ser acessado por quem realmente precisa ser acessado, né? Antigamente existia um conceito errado de que segurança é restrição de acesso. Não é isso. A área de segurança ela tem que prover todos os recursos necessários para a execução daquela atividade, daquele trabalho. Mas a gente tem que se preocupar e garantir a segurança ou, no mínimo, um risco aceitável. Então, o cenário atual está muito mais complexo. A gente tem hoje acesso de casa, os pendrives, que estão cada vez com capacidade maior, os dispositivos móveis, interconexão com empresas parceiras. Então, isso tudo cria uma complexidade na hora da gente desenhar nossa topologia de segurança. Bom, o que a gente pode fazer? Primeiro, reduzir os riscos. Então, a gente trabalhar no conceito de defesa e profundidade. A gente ir de fora para dentro, implementando tecnologias de segurança para poder minimizar a possibilidade de acontecer um evento de fuga de informação ou de segurança. Tá? Reduzindo a superfície de ataque e aumentando o gerenciamento, né? A saúde dos clientes. A saúde dos clientes é o NAP, então, que a gente tem que proteger. Proteger os dados sensíveis, né, propriedade intelectual, isso é muito importante, né, porque não adianta nada a gente ter a segurança máxima no nosso ambiente e alguém mandar aquele conteúdo, aquele projeto seguro por e-mail para alguém para fora e acabou toda a sua segurança, todo o seu investimento milionário, farm, etc. E também oferecer o acesso remoto seguro, né? Não faz mais sentido a gente estar garantindo a segurança somente na rede local. Então, cada vez mais a gente tem que oferecer o acesso seguro de qualquer ponto. E aí vem o IPsec, né? Que é o isolamento de servidores e domínio. O que é o IPsec? Para quem tem acompanhado as trilhas de segurança do TechNet, algumas palestras que eu já dei, eu tenho falado bastante, eu insisto bastante no IPsec, porque realmente ele é uma base de segurança que nos permite criar cenários muito complexos e de maneira muito barata. A gente já tem ele disponível desde o ano 2000, pessoal, é só vocês configurar. Né? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Hoje a gente tem uma empresa, por exemplo, uma empresa de, não sei, 100, 200, 500, 10 mil computadores, não faz diferença. Como é que você garante hoje que somente dispositivos que você conheça e que você confie estão acessando a sua rede? Né? Como é que você garante que lá no prédio, lá na esquina, no outro andar, na outra sala, não tem alguém com o notebook ligado na sua rede e passando um sniffer ou usando os dados da sua rede ou tentando fazer um acesso indevido a um determinado dado? Né? A gente pode garantir isso de duas formas. Uma, com a tecnologia 802.1x, né, que faz esse tipo de proteção, mas você tem que ter todos os seus switches, seus ativos de rede compatível com essa tecnologia. Né? Se isso não for o caso, a gente faz de forma lógica com o IPsec, que a gente consegue garantir o mesmo nível de segurança e com alguns benefícios a mais. Né? Então, o que que ele faz? Primeiro, a gente cria um limite lógico aí na sua rede. Né? A gente consegue criar uma rede onde quem não for do seu domínio, quem não for confiável a você, não terá acesso. Tá? A gente pode configurar até, pessoal, que não vai ter nem acesso nem de ping, nem sabe que existe aquelas máquinas. Né? Então, numa rede protegida com IPsec, se você chega com um notebook desconhecido, esse notebook não consegue nem pingar as máquinas, as outras máquinas e servidores, se assim você determinar, tá? Ah, Rodrigo, mas poxa, o IPsec só funciona com Windows? Não, pessoal, tá? Se a gente aplicar o IPsec com certificado digital, a gente também pode estender ele para máquinas Linux, para Mac, tá? Ele só tem que suportar a importação do IPSec e a configuração do certificado digital. Bom, e aí criado uma vez, a gente também pode criar dentro desse domínio, né? Dentro dessa rede aqui configurada, a gente também pode criar um isolamento a mais de servidores, que é o que eu estou mostrando aqui. O que é esse isolamento a mais de servidores, pessoal? É o seguinte, imagine o seguinte cenário. Você tem lá o seu servidor de banco de dados, com os dados bastante sensíveis, né, sigilosos. A máquina da portaria, a máquina da secretária não precisam acessar esses dados. Então, mesmo ela sendo uma máquina confiável, que está protegida no IPSec, que está dentro do seu domínio, ela não vai poder acessar determinados servidores. Então, a gente pode dizer ainda que só algumas máquinas podem acessar determinados servidores, criando um nível a mais de proteção. Né? Então, por exemplo, se você é uma empresa de desenvolvimento de software, a máquina de tal código-fonte pode estar restrita somente àquelas máquinas dos desenvolvedores. Se você tem um banco de dados extremamente, com dados extremamente sensíveis, você pode estar restringindo o acesso àquele banco de dados somente aos servidores de aplicação, se for web, ao IS, ou se for um servidor de aplicação, a esse servidor. E a gente consegue criar um outro nível que a gente chama de isolamento dentro do seu domínio, né? E aí proteger. Mas o inverso, pessoal, se você configurar desta forma, ele é permitido. Então, ou seja, mesmo de uma máquina protegida, você pode acessar uma máquina não protegida. E isso é muito importante. Nós vamos ver na demonstração, rapidamente, que, por exemplo, existem dispositivos de rede, como impressoras de rede, etc., que muitas vezes elas não falam IPSec. E é necessário a gente configurar essa rede. E aí, a gente coloca elas numa rede de exceção, onde as máquinas protegidas podem falar com ela. Esse aí, pessoal, é um diagrama de um projeto que foi implementado aqui na universidade onde eu trabalho há muito tempo atrás. Um projeto que ganhou um prêmio da Microsoft, que a gente criou um nível de segurança aqui, todo baseado em IPSec. Então, a gente pode ver que existem níveis de segurança de redes, que a gente chama de redes não confiáveis, redes confiáveis. Dentro da rede confiável, a gente tem servidores muito mais sensíveis, onde a gente só vai poder ter acesso de maneira criptografada, tá? Então, o IPSec, pessoal, a gente pode configurar ele para trabalhar com todo o tráfego criptografado ou só com autenticação criptografada, né? Muitas pessoas já me perguntaram, se eu trabalhar com tráfego criptografado, como é que é a performance de rede? Bom, existe sim uma sobrecarga de processamento quando a gente trabalha com todo o tráfego criptografado. Entretanto, com as máquinas de hoje em dia e com a rede hoje em dia, esse tráfego é quase desprezível, né? A gente consegue absorver esse tráfego muito grande, de maneira muito fácil. Mas, se na sua rede a performance de rede é uma coisa extremamente crítica, a gente pode configurar a criptografia somente a determinados dados. Eu não preciso criar criptografia para eu conectar, por exemplo, no servidor de arquivos. Mas pode ser que você queira criar a criptografia para conectar a um servidor de banco de dados, a um servidor que tem dados mais sensíveis. A gente pode também criar essas configurações. Isso tudo que eu estou falando, pessoal, é com políticas de domínio, tá? GPO, de maneira muito simples. Pode parecer um pouco complexo para quem tem Windows XP e Windows 2003, melhorou muito a partir do Windows Vista e está muito mais fácil agora a partir de 2012 e Windows 8 a configuração do IPSec, mas uma vez configurado, é quase nenhuma administração, é bem sólido, bem tranquilo manter esse ambiente, tá? E aí tem o segundo nível de abstração que eu comentei, que é a parte onde determinados servidores, determinadas máquinas vão estar acessando de forma criptografada. Bom, aí a gente deu um passo, né? Então vamos lá. Pensando lá no firewall, a gente deu um passo, protegendo a nossa rede interna. Então, eu consigo garantir que somente máquinas que eu confio, máquinas confiáveis, que estão no meu domínio, vão ter acesso aos meus dados, aos meus servidores. Mas só isso não é suficiente, né, pessoal? Vamos pensar no seguinte cenário. Eu tenho aqui o meu notebook. Eu sou uma máquina domínio, sou uma máquina confiável, estou lá na minha política IPsec, estou trabalhando, tudo tranquilo. E aí eu saio de férias. Passo um mês de férias. Passo um mês de férias, tô lá. E aí, nesse mês de férias, minha filha pega meu computador, trabalha, uso, joga no meu computador, acessa a minha internet, eu não instalo algumas atualizações, eu instalo alguns outros programas, porque eu tenho intenção para instalar e etc. E o que que acontece daqui a 30 dias quando eu espetar esse computador novamente na minha rede, né? Pode ser que minha máquina não seja em conformidade com as minhas políticas de segurança da rede. O que a gente chama que não esteja saudável, né? Que a gente não esteja com kit de saúde e on health, como diz a configuração do mapa, em condições de acessar a minha rede. E aí, o que vai acontecer? Eu vou proteger a minha rede. Isso é o que o NAP faz. O NAP, ele cria uma nova camada. Então, o IPsec, ele protege o acesso à minha rede, na camada 3, e o NAP vem e complementa e garante a saúde daquela máquina. Mesmo aquela máquina sendo uma máquina confiável, ela tem que estar saudável. O que é estar saudável? É uma máquina estar, por exemplo, com o farol ligado, com o antivírus instalado e atualizado, com a máquina atualizada e etc. Né? Então a gente consegue criar limites de acesso à rede, né? Para garantir que somente máquinas saudáveis, além de máquinas confiáveis, tenham acesso à sua rede. Né? E ele trabalha, pessoal, integrado com a solução de NAC. Para quem trabalha com o Cisco, já deve ter ouvido falar com o NAC. O NAC faz o mesmo tipo de implementação que a solução da Cisco. Se você já tiver essa solução da Cisco, o NAC da Microsoft trabalha integrado com ele. Se não tiver, ele trabalha sozinho, mas de maneira bastante eficiente também. E como que funciona? Um processo bastante similar ao processo do IPsec, né? Então, quando a máquina tenta acessar a sua rede, primeiro, ela vai ter uma forma de acesso, né? O NAP, ele pode ser configurado de várias formas. Primeiro, via DHCP. Segundo, via VPN. E via servidor radios, né, com certificado digital, com PKI também. Então, DHCP é a forma mais rápida de você começar a testar e implementar o NAP na sua infraestrutura. Entretanto, ela não é a forma mais segura, né, pessoal? Então, se a gente colocar o IP fixo na máquina, bypassa o NAP, né? Mas é um bom. Eu sugiro, se você não tem ainda, sua rede não está madura ainda com PKI, com IPsec, eu sugiro já fazer um laboratório com o DHCP, que é bastante rápido vocês conhecerem o produto, né? Então ele passa por esse primeiro nível, vários níveis de enforcement, não precisa ser necessariamente somente um, pode ser mais de um, né? Via VPN faz um tipo de enforcement, via rede local outro tipo de enforcement. A partir daí, ele entrega um ticket, né, que a gente chama de estado de saúde, state of health. E isso é verificado com o servidor de políticas, né, que é a partir do Windows 2008, que é Network Policy Service, que é o NPS. Ele verifica se aquela máquina está saudável, se aquele ticket está em conformidade com as suas políticas que você definiu. Estando em conformidade, você recebe a autorização e você entra na rede. Não estando em conformidade, você automaticamente é direcionado para uma rede de remediação. Olha que legal, então você não precisa se preocupar, o seu diretor acorda, mas, poxa, minha máquina está desatualizada, eu não vou obrigar o presidente da minha empresa a saber atualizar a minha máquina. Não, você não precisa fazer isso, tá? Aquela máquina, ela é direcionada para o servidor de remediação e automaticamente é feita a correção. Se está faltando um patch, esse patch atualizado. Se está faltando ligar o firewall, esse firewall é ligado. Faz toda a política de segurança é aplicada automaticamente. O usuário não precisa saber nada do que está acontecendo. E aí o processo começa todo novamente até que ele esteja saudável, né? Esteja em conformidade com a rede para poder acessar e ter acesso aos dados. Bom, como é que é a arquitetura do NAP? O NAP tem uma arquitetura aberta, tá? Então ele trabalha, tem a parte de servidores, né? Que tem aí no lado direito, que funciona no NPS, que tem as opções de quarentena, o System Health Validator, que são os componentes de validação de saúde, e os servidores de validação. E tem a parte do cliente, que são os agentes, né? Que tem o System Health Agent. E a parte também de quarentena e de enforcement. Reparem que nas caixinhas verdes, pessoal, eu botei de uma cor diferente, porque eles não necessariamente precisam ser somente da Microsoft, né? Então a gente pode estender o NAP para clientes terceiros. A Microsoft já trabalhou com centenas de parceiros para estar estendendo o poder do NAP. E aí me perguntam de novo, pô, mas o NAP só funciona com Windows? Não. Existem um extensor que a gente instala tanto na parte de servidor quanto na parte de cliente para Linux, tá? Então existe mais de um fornecedor que criaram agentes do NAP para o Linux. Então o que que vai fazer o agente NAP no Linux? Vai verificar sem antivírus? Não. Mas tem cada um tem suas configurações. Então no State Health Validator, no System Health Validator do agente do Linux verifica se uma determinada porta está aberta, se um determinado serviço está ativo e etc. Cada um tem sua particularidade, mas ele também é integrado com o Linux, tá? E esses são alguns dos clientes que fornecedores e parceiros que trabalharam com a Microsoft para estender o poder do NAP. Então, na parte de antivírus, se você identifica algum antivírus aí que você já usa, possivelmente ele tem uma versão NAP aware, ou seja, ele vai trabalhar de forma integrada com o NAP, vai checar de forma com o NAP. Na parte de patch management também, na parte de softwares de segurança, appliance, todos esses fornecedores têm um tipo de integração com o NAP para estender o poder do NAP para trazer mais garantia no seu acesso da sua máquina saudável. Bom, como que funciona o NAP integrado com o IPsec? Então, a gente criou a nossa fronteira, garantimos a segurança da nossa rede local, conseguimos botar a segurança de que a nossa rede vai estar sendo acessada somente por máquinas que eu conheço, que eu sei quais são as máquinas, e além disso, eu dei mais um passo para dentro. Além disso, eu garanto que a minha máquina, para ter acesso, ela é uma máquina saudável, ou seja, é uma máquina que ela está em conformidade com as políticas que eu determinei. E como é que ele funciona, pessoal? Primeiro, se essa máquina vai tentar acesso à minha rede, ela vai mandar o certificado de saúde, né, que é o State of Health, isso vai ser verificado. Vai ser verificado se precisa de atualização. Se precisar de atualização, ele vai ser direcionado automaticamente para um servidor de atualização que vai entregar aquilo ali, vai ser feito todo o processo novamente. E aí sim, se essa máquina estiver saudável, ela vai poder acessar a minha rede interna. Né? Isso tudo com o tráfego protegido pelo IPsec, tudo direitinho, bastante integrado. Bom, além disso, pessoal, uma das soluções de segurança, uma das tecnologias de segurança mais importantes é os certificados digitais. Né? Então, a tecnologia de certificado digital, muitas das soluções, projetos de segurança, vira e mexe, passam por certificação digital. Ela permite a gente criar diversos cenários bastante complexos, e quase todos os projetos de segurança complexos e de alta tecnologia utiliza um certificado digital. E a solução do certificado digital da Microsoft é uma das melhores do mercado, uma das mais fáceis de se administrar, de se manter, muito robusta, com muita solução e trabalha muito bem. Então, e também já está disponível no sistema operacional, no servidor, você não precisa investir nada por isso. Então, tudo isso, tanto o IPsec quanto o NAP, a gente pode configurar sem certificado digital. Mas se você está pensando em iniciar um projeto de segurança, a gente vai ver mais para frente RMS, BitLocker, uma série de configurações de segurança e projetos de segurança, vale a pena você começar a considerar a implementação de uma solução de certificação digital na sua rede, né? E ela vem melhorando muito. Então, desde o Windows 2003 até agora, tem muita melhoria. Então, a Microsoft hoje em dia trabalha com novos algoritmos de criptografia, elliptic curve, outras tecnologias, OCSP para melhorar todas as partes de gestão da CRL. Já suporta a versão 3 de certificados, tem novas formas de gerenciar via GPO, via políticas, então todo o suporte ao PKI está muito melhorado. E quais são os benefícios? Bom, primeiro, o IPsec para funcionar numa rede híbrida, que não é só Microsoft, então você precisa do certificado digital. Então, se sua rede trabalha com Mac, com Linux também, você precisa do IPsec com certificado digital para funcionar. Se ela é uma rede só Windows, você não precisa, mas com o IPsec você tem um nível de segurança maior do que usando kernels do Windows, né? No NAP também, se o seu NAP você estiver usando o NAP com outros tipos de plataforma, com Linux, por exemplo, você também precisa do certificado digital. Além disso, pessoal, o seu certificado digital consegue trazer para nós a solução de autenticação de dois fatores que eu comentei lá no início. O que é isso? Por exemplo, senha é uma coisa falha, né? E a gente pode criar, através do certificado digital, criação de uns tokens de acesso. O que é um token? Token é como se fosse um pendrive, né? Um smart card, assim. O smart card é um pouco mais caro, o token é um pouco mais barato. É como se fosse um pendrive que tem um chip de smart card dentro dele, para você estar colocando o certificado aqui dentro. Isso aí, pessoal, você pode, por exemplo, entregar para todos os administradores dos seus servidores e configurar que só vai logar no servidor se ele colocar o token na máquina. Isso aí protege um acesso indevido. Então, se alguém comprometeu a segurança de um dos administradores do servidor, ele não vai ter acesso, mesmo via RDP. A gente consegue forçar isso. A gente consegue criar esse nível de segurança, autenticação de dois fatores. O que é dois fatores? Um fator é uma coisa que eu sei, que é a senha. O segundo fator é uma coisa que eu tenho, que no caso é o token, né? Não só para acesso ao servidor, né? Por exemplo, aqui na universidade a gente tem um sistema nosso, que é bastante crítico, que roda na internet, que somente quem tem o token pode acessar esse sistema. Então, a gente conseguiu configurar integrado com o IIS, que para logar no sistema ele cobra o certificado digital do token. Então, esse é um dos tipos de cenário que a gente pode estar implementando. Ele é requisito para diversas soluções de segurança, né? O próprio SSL, HTTPS, você tem Link, RMS, RFS, qualquer tipo de solução que usa o certificado digital. A Microsoft, é óbvio, ela cria artifícios, né, para a gente gerar o software, por exemplo, o Link, ele pode gerar um certificado automaticamente, etc. Mas num projeto, numa rede bem estruturada de segurança, vale a pena você partir para uma solução de PKI, implementar uma solução de certificado digital na sua rede e poder começar a usar o certificado a partir daí. Rede wireless também, né? Então, se você tem rede wireless na sua rede, a gente pode aumentar em muito a segurança da sua rede wireless com o certificado digital. Como que a gente pode fazer isso? Tira aquele WPA2, aquela senhazinha que você tem que colocar em cada access point, em cada estação de trabalho colocar, e coloca um certificado digital, distribui através de uma GPO o certificado digital para suas máquinas, e na hora que ele for tentar autenticar no access point, esse access point precisa suportar a autenticação rádios, ele vai integrar e vai fazer o acesso todo remoto a sua rede wireless. Interop, né, qualquer tipo de interoperabilidade com outros sistemas operacionais nos projetos de segurança necessariamente precisam passar para o certificado digital para troca de informação de autenticação, então também traz bastante benefício. Bom, vamos dar uma olhadinha rápida em alguns cenários. Então, primeiro, pessoal, eu tenho aqui uma máquina com Windows 2012 Serra, uma máquina com Windows 8. Então, primeiro vamos mostrar um pouquinho do que é o NAP. Então, vamos começar agora de dentro para fora. Primeiro, o NAP, eu instalei o NPS e ele tem todas as políticas. Então, por default, nessa minha máquina, eu só tenho os System Health Validator nativos do Windows, né, que trabalha com o sistema operacional do Windows. Então, o que que eles fazem? Então, a gente tem dois aqui, um do Windows 8, Windows 7, Windows Vista e um para o Windows XP. Tá? XP SP3, a partir do SP3 já é compatível com o NAP. Então a gente pode botar para ele verificar se o firewall está ligado, se o antivírus está ligado e se o antivírus está desatualizado, né? Se o anti-spyware está ligado, se a máquina está atualizada. Nessa atualização, pessoal, como normalmente nas redes a gente trabalha com o WSUS, a gente não consegue determinar o momento exato que o WSUS faz o deploy do patch, porque se você tiver uma rede com milhares de computadores, se ao mesmo tempo ele tentar entregar o patch para todo mundo, pode a sua rede sair do ar por causa do tráfego, né? Então ele tem um algoritmo que ele vai distribuindo dentro de uma janela de tempo. Mas a gente pode configurar essa janela de tempo que eu suporto que minha máquina fique até tantas horas sem estar com todos os pets atualizados. A gente consegue criar esse tipo de configuração. Aqui nesse exemplo, né, eu estou configurando somente o antivírus, né, só por questão de dentro. Um outro ponto são os validators, o System Health Validator, que aqui a gente configura. Existe um agente, um assistente, tá? Do NAP aqui, todo para configurar o NAP, vocês não precisam se preocupar com isso, ok? E aí tem as configurações com o IPsec. Nessa minha configuração do NAP, ela já está integrada com o IPsec, então já está configurado o nível mais alto do NAP. Então eu já tenho aqui meu root, autoridade de certificador instalado, né? Ela está entregando os certificados do NAP. Eu criei um certificado aqui do NAP, tá? Ah, Rodrigo, como é que eu faço isso? Bom, existem vários passo a passo, documentação muito vasta no site do TechNet, no site da Microsoft, para você estar montando seu laboratório, aprendendo a configurar, literatura bastante vasta. Não se preocupe com isso agora. Então, está criado os certificados, né? Do NAP, que é um certificado específico, que ele tem um tempo muito curto, específico para validação, e aí tem o comportamento da máquina. Então, qual que é o comportamento da máquina, que ela vai fazer, qual o horário, e aqui tem um enforcement. Nesse detalhe, nessa demo, o que que a gente vai fazer? Bom, primeiro, se eu desligar. Deixa eu Se eu desligar o meu firewall client, eu não vou estar mais em conformidade com a minha rede. E aí eu já vou receber aqui um aviso do NAP de que minha máquina ela não está em conformidade. Neste momento, a minha máquina ela não tem mais acesso aos dados sensíveis. Ela foi para uma rede de remediação, né? Nesse meu exemplo, ele não atualizou automaticamente. Poxa, Rodrigo, mas como você me falou que ia ser atualizado automaticamente? Então, se eu ligar novamente, aquele aviso do NAP. Não existe mais e a minha máquina volta a ter o acesso. Para configurar o auto-remediação, eu habilito essa opção. Isso vai me garantir que, quando a minha máquina não estiver em conformidade com a minha política de rede, ela automaticamente vai ser colocada naquela política. Então, se eu der de novo um stop, ele vai dar um stop e já. Nem para, pessoal. Ó, ele já dá logo um erro que ele entra e sai automaticamente. Não dá nem tempo, né? Se eu tentar de novo, ele vai, já foi e já voltou. Tá? Então, eu não consigo tirar, ele sai e volta automaticamente. A mesma coisa com qualquer tipo de política. Tá? Então, isso a gente consegue garantir do NAP. Em relação ao IPsec, o que é o IPsec? Bom, no IPsec, aqui, só para ilustrar, a gente precisa estar com o agente do NAP, né, rodando na máquina, no cliente, a gente precisa habilitar, então eu criei uma GPO para isso. Eu criei só duas GPO para essa demo, né? Uma do agente do NAPC Network Access Protection Agent, que ele precisa estar rodando, e a partir daí a política de enforcement, que eu usei a política de IPsec Reliant. Então a gente tem do DHCP, a gente tem do acesso remoto, a gente tem de quarentena, a gente tem vários tipos. Tá? Mais uma vez, essa configuração, pessoal, tem na documentação, tem no lab, não precisa vocês se preocuparem com ela agora. Tá? Bom, e o IPsec? O IPsec é o seguinte, pessoal. O IPsec, a partir do Windows Vista e do Windows 2000 Server, ele é configurado no Windows File em Advanced Security. Ah, mas eu ainda tenho máquina com XP, ainda tem esse tipo de coisa. Aí a gente tem que criar uma política de IPsec aqui ainda nas políticas de IPsec antiga. Então você vai ter que criar um GPO para máquinas antes de Windows Vista e para depois. Ok? Mas como nosso cenário aqui, nós já estamos com Windows 2008, Windows 8, a gente criou. Bom, primeiro ponto importante. Para configurar o IPsec, pessoal, é extremamente simples, mas você precisa entender como é que é o fluxo de dados da sua rede. Então, quem acessa o quê? Primeiro ponto, o controlador de domínio, ele tem que estar na sua lista de acessão. Por quê? Porque senão fica aquele chicken egg problem, né? O ovo ou a galinha. Então, se eu não consigo acessar o domínio para pegar a cookie para checar, porque ela está protegida com o IPsec, como é que eu sem IPsec vou poder acessar? Então ele tem que estar na sua lista de exceção. Assim como aqui você vai criar exceções, por exemplo, para por exemplo, você vai criar exceções para as suas máquinas que não suportam IPsec, impressoras de rede. Determinado roteador, uma máquina que você não quer que faça parte, o WSUS, por exemplo, se você quer que ele não faça parte, etc. Então você vai e cria sua rede de exceção aqui. Então, no caso, esse é o IP da minha máquina e eu estou permitindo o acesso e ele não vai ser autenticado. Entretanto, nas demais redes, eu estou forçando a autenticação, tanto para inbound como outbound. Né? Todas essas configurações, pessoal, também não se preocupem, ela está bem documentada no TechNet e você pode ter acesso e criar seu laboratório sem problemas. Tá? Reparem que nesse ponto eu não botei a exceção do ICMP do IPsec, tá? Isso é só para a nível de laboratório. Na vida real, é importante você colocar, porque para você, num troubleshooting, para você saber se é um problema de certificado, de IPsec ou de rede, o recurso do ping ele é muito importante para você começar a verificar. Então, por exemplo, um exemplo aqui, eu tenho uma outra máquina aqui com o Windows 8. Tá? Então, essa máquina, eu consigo pingar o meu domain controller, porque essa máquina, ela está. O domain controller está na lista de exceção, mas eu não consigo pingar a minha outra máquina aqui, o meu Windows 8. E esse mesmo cenário você pode repetir, por exemplo, para um servidor, um dado. Ela nem sabe que essa máquina existe, não tem acesso. Para ela ter acesso, ela tem que fazer parte do meu domínio. Fazendo parte do meu domínio, ela automaticamente vai receber as minhas GPO. Estou reiniciando ela aqui, tá? Que eu já tinha deixado ela pronta para ingressar no domínio. Ela vai receber a minha GPO, essa GPO que está configurada aqui. Vai, se eu tiver o NAP, vai verificar o NAP, vai fazer tudo, vai estar em conformidade. Depois que ela estiver em conformidade, aí sim que ela vai poder ter acesso, tá? Então, vamos esperar enquanto a máquina volta aqui, a gente volta aqui na política. Então, como que está configurada? A minha rede segura, qual que é acesso? Os tipos de enforcement, pessoal, a gente tem require e request. Né? Request, normalmente, quando a gente implementa uma solução de IPsec, a gente começa com request. Request é que ele tenta o acesso do IPsec, se não der certo, ele parte para o acesso em claro. Então, No primeiro momento, até que você tenha com total certeza de como que está funcionando, como é que está configurado, se está tudo certinho, a gente recomenda dar esse passo, né? A mesma coisa do NAP, a gente pode configurar o NAP para, num primeiro momento, ele somente alertar e não restringir o acesso, e num outro momento a gente restringir o acesso. É muito bom a gente, nas mudanças de segurança, trabalhar gradativamente, porque pode realmente restringir o acesso da sua rede toda e causar um problema muito grande para você, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos logar. Tá? Vamos ver se ele vai ter. Ele continuou pingando uma máquina e começou a pingar outra máquina. Então, vocês percebam que agora ele já está fazendo parte da política que persegue, né? Ele já está lá, já consegue enxergar a sua rede. E a partir daí, ele consegue verificar se está tudo em conformidade, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue mostrar se está habilitado a opção de eu mostrar share rede. Não, não está o share habilitado. Que a gente veria todo o tráfego criptografado por aqui. Bom, nesse ponto, pessoal, essa máquina já está no domínio. Então, essa máquina recebeu as configurações, vai receber a configuração do NAP, vai receber a configuração do IPsec, e a partir daí ela vai poder acessar as máquinas dentro da sua rede. Né? Não está habilitado o share. Então, aí a gente consegue ter acesso de maneira segura e você garantir realmente que só aquelas máquinas confiáveis vão fazer parte da sua rede. Né? E aí, a política que recebe, ela tem esse tipo de configuração. Perceba que ela já recebeu o alerta aqui, né? Nessa política que a gente criou do IPsec, ela só tem as configurações do IPsec, né? E ligando o Windows Fire. Então, o Windows Fire, ele é ligado e configurado automaticamente e ele recebe as duas políticas IPsec, ok? Então, com isso, a gente consegue garantir que esteja tudo funcionando, ok? O IPsec, pessoal, mais uma vez, ele é nativo no IPv6, então fatalmente a gente vai ver ele no IPv6. Vocês vão ter que se deparar com ele. Eu sugiro que vocês comecem a olhar ele. Muitas das soluções de segurança que virão vão passar pelo IPsec, ok? Bom, e o que que a gente conseguiu? Então a gente deu um passo para dentro da rede. Então a gente está fazendo conceito de defesa e profundidade. Com o IPsec, a gente consegue garantir que só quem vai ter acesso à nossa rede são máquinas que eu confio, máquinas que são que eu conheço, e esse tráfego vai ser criptografado. Ah, deixa eu mostrar só aqui que ficou faltando a parte da criptografia, né? Então, se a gente abrir, está aberto aqui, a política de IPsec. Eu posso configurar tanto no lado quanto no outro. Aqui que a gente configura a parte de criptografia. Então, se ela vai ser criptografia ESP, HA, se vai ser só de autenticação, se vai ser de criptografia do tráfego todo, a gente vai fazer toda essa configuração e vai ver se está tudo funcionando. E aqui que a gente configura também se vai usar certificado digital ou se vai usar cache. Ok? Então, toda essa configuração é feita por aqui. Bom, então a gente protegeu a nossa rede, está garantindo que só máquinas confiáveis estão fazendo parte do nosso acesso. E também, além das máquinas confiáveis, a gente garantiu que a máquina tem que estar em conformidade com as minhas políticas, tem que estar saudável. Então a gente deu um passo para a rede. O que a gente vai ver mais por aí? Na próxima palestra, o Beto vai estar falando sobre Direct Access, sobre File Classification, sobre RMS, vai estar falando sobre várias coisas para a gente começar a proteger o desktop e o servidor também, né? Vamos falar sobre o Windows File, sobre o Windows Defender, sobre o BitLocker, o que é o BitLocker, como configurar, quais são os novos recursos do BitLocker no Windows 8. Né? O UFI, que é uma solução bastante interessante, pouca gente conhece ainda. O AppLocker, pessoal, que é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Vocês com certeza têm esses problemas na rede de vocês, né? Já há bastante tempo a Microsoft ela vem trabalhando para permitir que um usuário comum ele consiga trabalhar. Você não precisa ser o administrador da máquina para fazer suas atividades. Isso foi uma coisa muito boa para nós administradores de rede, que a gente impede diversos problemas de segurança, controle de licenciamento, etc. Mas, assim como a Microsoft começou a proteger, vários outros fornecedores criaram soluções de contorno. Por exemplo, existem vários jogos que não precisam mais ser administrador para você instalar. O próprio Chrome, que é o browser, você não precisa ser administrador para instalar. Ultrasurf, todo mundo já ouviu falar do Ultrasurf, né? Já não teve problema com o Ultrasurf, um softwarezinho desenvolvido na China para bypassar o firewall para você conectar via proxy, também não precisa ser administrador para instalar. Então, como é que no dia a dia você consegue proteger que seus usuários não estejam comprometendo toda a política de segurança da sua rede com esse tipo de software, através do AppLocker? Vocês vão ver que ele é uma ferramenta bastante poderosa, muito mais poderosa que o Software Restriction Policy que tinha antigamente nos 2003. E, para o final, vários casos reais e várias histórias que vão ser contadas de problemas que acontecem, que está do nosso lado, e principalmente nós, como administradores de rede, o que nós somos responsáveis com essa nova, com essas novas leis, projetos de lei que está tramitando, que vai entrar em vigor em breve, que toda a área de TI, todo provedor de internet, provedor de acesso à internet vai ter que oferecer para se protegendo e não se expondo de uma forma judicial e criminalmente, né? Isso tudo vai ser falado também no final. E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa primeira etapa, a nossa primeira palestra. Nós vamos abrir agora um pouquinho, vamos ver se a gente responde algumas perguntas. O Beto aí deve ter ajudado com algumas questões, se alguém já perguntou alguma coisa. E se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, no question and answer, para a gente tentar responder e em seguida a gente vai passar, vai ter um intervalinho, nós vamos para a nossa próxima palestra, que vai ser dada pelo Alberto Oliveira, nosso MVP também, que vai estar falando sobre segurança no servidor. Eu agradeço e espero que esse evento esteja sendo bastante proveitoso. Um abraço, pessoal. Wagner está perguntando se tem algum tipo de material para implantar o NAP na minha rede. Sim, Wagner, você pode dar uma pesquisada, existem vários passo a passo e documentação de laboratório criado, no site TechNet você deve achar. Se você não achar, depois você manda um e-mail para mim que eu te passo o link, mas lá sim você consegue achar, você montar o NAP com vários tipos de enforcement, tanto com IPsec, como com DHCP, tem então, uma documentação bastante vasta para montar o seu lab e, a partir do seu lab, com os conhecimentos necessários, partir para o ambiente de produção. Sim, Daniel, a apresentação está sendo gravada e depois provavelmente vai ser disponibilizado para quem participou, sim. Tá? O Denis perguntou se esses recursos são para o Windows 8, só para o Windows 8 ou para o Windows 7. Não, Denis, tudo que eu falei aqui até agora, tá, tanto o IPsec O IPsec especificamente está desde o Windows 2000. Tá? Então, desde o Windows 2000 você já tem o IPsec. O NAP é a partir do Windows XP SP3. Então, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows XP SP3, tem tudo isso que eu falei. Pode já começar a implementar agora se precisar investir em nada de software. Ok? Está perguntando se aplicativos não listados naquela slide que eu coloquei, o CAPESC, funciona com o NAP. Olha, João, aquela lista, ela atualiza constantemente, tá? Provavelmente deve ter mais fornecedores que já estão integrados com o NAP, com o NAP Aware. No caso do CAPESC, você tem que entrar em contato com eles e ver se eles têm uma solução NAP Aware. Se eles não tiver, não funciona integrado com o NAP. Mas aquela lista, ela já tem um tempinho que eu peguei ela, então pode ser que tenha novos fornecedores. Vale a pena, lá no site do NAP, de segurança da Microsoft, tem a listagem, você entrar em contato ou diretamente com o fornecedor da sua solução de antivírus.
Rodrigo, tudo bem?
Tudo bem.
Aquelas perguntas, né?
Aham.
Você quer ir até umas 10 horas, tudo bem para você?
Tá, joia, tudo bem, tranquilo.
Beleza, então, pessoal, a gente vai ficar aqui nas perguntas até as 10 horas, e aí às 10h15 a gente vai começar a próxima sessão, nesse meio tempo a gente vai fazer o setup aí do próximo palestrante, beleza? Lembrando que quem quiser mandar qualquer tipo de feedback sobre todo o evento virtual, o MVP Virtual Conference, é só enviar um e-mail para mvpbr@microsoft.com. Obrigado.
Bom, o Gilson está perguntando sobre IPv6. Existe alguma iniciativa de migração de redes IPv4 para IPv6? Sim, Gilson. Eu estou estudando isso já há bastante tempo. Existe muita documentação, existem diversas técnicas de transição entre IPv4 e IPv6. Vai depender muito do seu cenário, do tipo de tráfego de rede, do protocolo que você usa. E o IPv4 vai ficar disponível durante muito tempo, tá? Ele vai ser uma transição longa. O importante é você já começar a se familiarizar com o IPv6, porque já é uma realidade, já existem redes que funcionam sem IPv6 e vai começar a substituição. Pode ser que o seu fornecedor de internet ainda não te entregue o IPv6, mas dentro da sua rede local já vale a pena você começar a estudar, entender e começar a se preparar para ela, tá? João, mas caso o desenvolvedor da aplicação não tenha integração ao NAP, existe uma forma manual, alguma maneira de se adicionar exceção ou algo parecido? O NAP não precisa de exceção, João. Então, sim. Porque ele é composto de dois componentes, um componente no cliente e um componente no servidor. Então, se ele não é compatível com o NAP, você não tem um componente no servidor, então não vai ser verificado. Então, você não precisa se preocupar nisso, se é que eu entendi a sua questão. Está perguntando o Thiago se nos antivírus de terceiros, você sabe dizer se a administração é realizada pelo NAP ou pelo Windows Server? Não. O NAP, ele só vai checar se ele está em conformidade com as políticas. Você vai ter que ter um servidor de remediação do seu fabricante. Por exemplo, a Symantec, ela é NAP Aware. Então, você vai instalar um agente no cliente, um agente no servidor, e vai ter um servidor de atualização da Symantec. Esse servidor vai falar com o Windows Server, eles vão conversar, porque ele vai ser o servidor de remediação. Tudo isso, esse cenário vai estar documentado pelo fornecedor, né? Então, não precisa se preocupar que vocês vão ter essa documentação e ele vai funcionar com esses três pilares. O Wagner está perguntando se existe alguma documentação para pegar o IPv6. Claro, o IPv6 é conceitual, então você pode encontrar livros, literatura muito vasta, mas eu recomendo o NIC.br. O NIC.br tem feito um trabalho muito bom no Brasil de divulgação de IPv6, de de tutorial, treinamento de T16. Você pode contratar um treinamento para a sua empresa, se for o caso. Então, eles são os que estão responsáveis e os que estão empurrando T16 no Brasil. Então, eu recomendo você entrar em contato com o NIC.br, tá? Mas documentação técnica conceitual tem, se você entrar em qualquer livraria, tem centenas de livros, é bastante vasto. Vamos lá, João. João, tá a dúvida ainda se. Vamos lá. Se tiver um sistema de segurança, por exemplo, o CASP, e o mesmo, digamos, que não tem analista do NAP, serve. O mesmo para o não ser estará com saúde comprometida, pois não possuirá antivírus instalado pela visão do NAP, serve. Portanto, o mesmo não ingressará na minha rede? Não. Então, eu não sei o que é o CASP. Que você colocou, mas se você tem uma solução de seguro, não sei se é o Kaspersky, se você está dizendo se é o antivírus, lembra lá que na tela a gente tinha duas opções, se o antivírus está instalado e se ele está atualizado. O antivírus está instalado, é uma informação que ele pega do sistema operacional. Qualquer antivírus, quando você instala, ele diz do sistema operacional que está rodando o antivírus. Então, isso aí você pode ligar no seu NAP, tá? Ele está atualizado ou não? Se essa solução de antivírus não for malware, ele não tem como saber isso, o servidor não tem como saber isso. Então você tem que desligar essa verificação no NAP. Se você ligar essa verificação do NAP e o NAP não tiver como saber se aquela máquina está atualizada ou não, ela vai sair da sua rede. Então, tudo que você não tiver condições de verificar no NAP, você tem que desligar. Então, se, por exemplo, também você tiver um antivírus que não diga ao sistema operacional que está rodando o antivírus, você tem que desligar essa opção no NAP. Assim como eu fiz lá, que eu deixei no ambiente de demo, por exemplo, só o firewall ligado. Minhas máquinas não estão com antivírus nessa demo e ele não era por causa disso que não acessava a minha rede. Eu desliguei essa opção. Se eu tivesse ligado, ele ia verificar que não está com o antivírus instalado e assim ia restringir. Ela é uma configuração de dois lados. Ela precisa ter um agente no cliente e você ligar uma determinada checagem no servidor. Tá, João? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, depois você me manda um e-mail e a gente troca uma informação mais detalhada. Pessoal, mais alguém? É isso aí, eu queria agradecer novamente. Espero que tenha sido proveitoso. O dia vai ser bastante, interessante, vai ter muita informação pela frente. Reforçando que o Beto agora vai fazer uma palestra só sobre algumas das features de segurança de servidor. Em seguida, vamos ter uma sobre os clientes. E, por fim, alguns casos bem interessantes, vindo direto aí da divisão de investigação que a gente tem no Brasil na Polícia Civil. Ok? Obrigado, pessoal, mais uma vez, e um abraço e até a próxima.